E agora, o nosso próximo convidado, ou melhor, a nossa convidada desta manhã de sábado, conforme já anunciamos na programação da CBN Vale do Iguaçu, nós vamos falar de educação. Nós vamos falar sobre o PIBID. O PIBID é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. É voltado para os cursos de licenciatura e nós vamos trazer as informações como é que está este programa aqui em União da Vitória, inclusive com relação ao Unespar, campus aqui no município. Para conversar com a gente, se encontra a professora do curso de Ciências Biológicas, a Ana Carolina de Deus Bueno Krafik. Ela é doutora em Ecologia e Conservação. Professora, seja muito bem-vinda. Uma ótima entrevista para a gente. E, é claro, obrigada pela gentileza da entrevista.
Bom dia, muito obrigada, Vanessa, pelo convite. E é um prazer, né, poder falar um pouquinho sobre aquilo que é desenvolvido na Unespar, sobretudo no âmbito do PIBID Unespar.
Professora, e tudo bem? Como é que está a sua carreira? Até porque nós falávamos aqui nos bastidores, eu lhe conheço desde 2009, sim, então há bastante tempo bastante. Nos conhecemos. E lá atrás, eu me recordo muito bem que eu conversava com a professora Ana Carolina a respeito do seu mestrado, também em ecologia, e é claro, houve uma grande repercussão aqui na Unespar, até nós falávamos aqui, um dos primeiros, né, profissionais a ingressar, e profissionais que estavam dispostos a ingressar tanto na área do stricto sensu, mestrado, doutorado, e a professora foi uma delas naquele período, então também ganhou um grande destaque.
É, naquela época eu estava indo para o mestrado, eu tinha me formado, fazia já um pouco de tempo, assim, e eu fui aprovada e eu estava indo para Curitiba para cursar.
E de lá para cá, muita coisa mudou na atuação de biologia? É mesmo?
Bastante coisa. Hoje eu fiz meu doutorado lá também, né, mas hoje eu sou professora efetiva aqui da universidade.
E até a professora estava repleta de orgulho em fazer parte do corpo docente da Unespar, é isso mesmo?
Ah, sim, para mim é uma satisfação muito grande, né, porque a gente consegue trabalhar, né, com um corpo docente que é muito qualificado, né, e aqui em União da Vitória, eu sou daqui, efetiva aqui desse município, né, e o corpo docente é qualificado, o nosso ambiente de trabalho, né, em especial no curso de biologia, é um corpo de trabalho que se ajuda, né, um corpo docente que trabalha junto, em prol do curso, né, então para mim é uma satisfação muito grande trabalhar aqui.
Ok, já nós voltamos a falar um pouco mais sobre ecologia e conservação, que é a sua área peculiar de atuação, porque antes nós vamos falar sobre o PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Isso. Até, inclusive, no decorrer desta semana, nós falávamos que o PIBID aqui da Unespar é um dos maiores do Paraná. É isso mesmo, professora?
Isso. Ele é o maior em número de pessoas, né, que atuam no programa. A habilitação desse edital, né, dessa edição do PIBID, ela aconteceu no ano passado, em meados de julho, mais ou menos, que a Unespar, nós passamos por um processo de seleção que envolvia 3 etapas, né? A universidade passa por essa seleção. E aí, nesse contexto, a gente conseguiu aprovar o programa com 480 bolsistas estudantes. Então, o PIBID Unespar, ele tem subprojetos, a gente chama de subprojetos, né? Ele funciona como que um guarda-chuva. Então, ele tem o projeto institucional, né? E aí, esse projeto institucional, ele se abre para os subprojetos dos cursos de licenciatura.
Ok.
Então, nós temos, em todos os campos da Unespar, né, a gente tem subprojetos dos cursos atuando no PIBID. E no ano passado, nós conseguimos aprovar para esses cursos todos, né, 480 bolsas de estudantes.
Interessante, 480
isso,
bolsas?
Isso, para os estudantes. Então, nós temos também os coordenadores, né, os coordenadores de área, que são os professores dos cursos de licenciatura, que ficam responsáveis, né, por toda a coordenação e gestão pedagógica dos subprojetos. E esse projeto, os projetos, eles atuam diretamente nas escolas. Então, o PIBID, ele é muito legal, ele é muito interessante, porque é essa aproximação, né, da educação, do ensino superior com a educação básica, que muitas vezes é o que a gente tem como crítica, né, nos cursos de licenciatura, porque existe a crítica de que a academia, né, a universidade, ela fica só na teoria e aquela prática do chão da escola é só a educação básica que tem.
Uhum.
Então, o PIBID, ele junta as perspectivas, né, tanto a teoria com a prática docente. E aí, nesse contexto da teoria com a prática docente, a gente tem a ação dos supervisores.
Ah, ok.
Isso.
E a professora hoje está na coordenação, desta atividade.
Isso, uhum. do projeto institucional.
Ok.
E os supervisores, eles são os professores das escolas. Então, uhum. por isso que é muito interessante, porque daí a vivência que os supervisores têm, né, toda a experiência docente que eles têm, né, nas escolas, eles atuam como coformadores dos nossos estudantes,
certo.
Né, que são estudantes de licenciatura.
Então, voltamos, se a senhora me permite, na questão do guarda-chuva,
isso.
que retoma, né, para a escola, eles acabam atuando como supervisores e amplia essa aproximação, então, da instituição isso. com a comunidade.
Da instituição com a comunidade,
uhum.
as escolas parceiras, a gente chama de escolas parceiras, né, que são as escolas vinculadas ao PIBID e Unespar.
Até separei para a gente aqui, há muita parceria realmente com as escolas aqui de União da Vitória, não só de União da Vitória, mas da região?
Então, no total do nosso projeto, nós temos 60 escolas no Paraná, né, porque por causa do número de projetos que nós temos, né?
Uhum.
Então, são 60 escolas que recebem os nossos bolsistas, é bastante amplo.
É uma demanda grande.
Sim, sim.
É. E como é que acontece, professora? Os alunos, eles se inscrevem para participar do PIBID? Como é que é este processo?
Então, no âmbito da universidade, né, como nós temos essas vagas já aprovadas, os coordenadores de área têm o seu número de vagas, né, que foi aprovado, nós temos hoje o edital de fluxo contínuo para os estudantes da Unespar. Então, lá, assim, fluxo contínuo por quê? Porque a qualquer momento pode ser necessária uma substituição, né, então os coordenadores, eles... marcam o período em que eles vão estar recebendo a documentação. Então, é basicamente análise documental de currículo
uhum.
dos estudantes e uma carta de intenções, né, que eles precisam redigir. E aí, a partir disso, eles têm uma classificação, né? E essa gestão da seleção e tudo são os coordenadores de área que fazem, que são os coordenadores dos cursos, né, dos quais os alunos pertencem.
Então, tem a oportunidade de estar estudando em uma faculdade pública e receber.
Isso mesmo, eles podem receber uma bolsa.
E essa bolsa, é claro, ela permanece por 2 anos, é isso? É um ano renovável?
Na verdade, é assim. O nosso projeto hoje, ele foi aprovado para 18 meses.
Ah, 18 meses, ok.
A edição do PIBID agora, ela está reduzida, né?
De certa forma, para oportunizar um número maior de acadêmicos?
Isso. Porque o objetivo do PIBID são os estudantes que ingressam na universidade, né? Os primeiros anos e segundos anos. Né? Então, o público-alvo, vamos dizer, para participação no programa, são os estudantes de primeiro e segundo ano.
E contempla todos os cursos da instituição. Focado aqui para a Unespar, campus de União da Vitória, são todos os cursos. É Ciências Biológicas, Letras, não, professora?
Aqui não temos todos.
Ah, ok. É importante a gente destacar. Então, tem alguns que neste momento ficaram de fora.
Nesse momento não puderam participar, até por causa dos critérios do edital que a gente teve no ano passado. Acabou sendo um edital que trouxe algumas restrições para nós, por causa do número mínimo de bolsistas que precisariam participar.
Interessante. Como é que a senhora avalia essa iniciativa do PIBID de criar este programa de incentivo à docência para a educação básica? Como é que a senhora avalia esta atividade?
Olha, é uma iniciativa, o PIBID é um programa do governo federal.
Uhum.
Ele é uma iniciativa da União, que já tem alguns anos que ele tem ocorrido.
É um evento nacional, não é mesmo? É um programa nacional.
Isso, voltado exclusivamente para as licenciaturas. E ele é excelente, né? Por quê? Porque existe toda a questão da formação da carreira docente, né? Muitas vezes o que a gente enfrenta como dificuldade nos cursos de licenciatura é o aluno ter, de fato, essa experiência, essa formação real, vamos dizer assim,
uhum.
que é o conviver com a escola, conviver com os alunos, conviver com os professores, participar de planejamento, reuniões de planejamento, ter essa organização, né, que o docente ele precisa ter para que, de fato, exerça o seu papel, né? E o PIBID ele é uma iniciativa excelente porque ele garante essa experiência, essa vivência para eles.
Então, é desta forma que a senhora acredita que acontece o fortalecimento
Isso.
dentro da própria universidade?
Fortalece, porque a identidade dos alunos enquanto professores, ela é otimizada, sim. Né?
Uhum.
Tem uma percepção que nós temos tido. Muitas vezes o aluno ele ingressa no curso de licenciatura ou por uma falta de opção ou por uma... às vezes é uma simpatia mais superficial, né, pelo curso e tal. Mas quando eles ingressam nessa prática que o PIBID proporciona, né, aí eles percebem que realmente eles querem fazer aquilo. Né, eles realmente querem se dedicar àquilo. Então, o número de alunos que hoje eles declaram, por exemplo, eu quero ser professor, né, eu quero seguir, me especializar na docência, é maior já no universo da Unespar do que há alguns anos atrás.
A senhora citou até bem interessante que muitos ingressam com esta simpatia até artificial, ou superficial, perdão, uma simpatia superficial. Como é que a senhora avalia essa demanda, essa procura pelos cursos de licenciatura? Até porque a FAF, a Unespar, hoje campus aqui de União da Vitória, ela abriga um celeiro de profissionais pautados para a área da licenciatura. Porém, como é que a senhora avalia esse gosto realmente daquele aluno que ingressa na instituição? É muito mais pautada para essa simpatia superficial?
Então, quando eles apresentam essa simpatia só, geralmente eles não permanecem, né? Então, por isso que é importante um programa que fortalece essa identidade, né, da docência, porque, vou dar um exemplo, né? Essa pessoa que, de repente, ela só tem uma... Ela acha que ela tem só uma inclinação ou só uma simpatia pela profissão, ela consegue realmente se descobrir na profissão, né? Se, por exemplo, um aluno ele ingressa por uma falta de opção ou por qualquer outro motivo, né, na licenciatura, ele geralmente não permanece. E é aí que aparecem muitos dos nossos índices de evasão, né? Não só na Unespar, mas nas universidades do Brasil, de um modo geral, com os cursos de licenciatura.
Uhum.
Então, esse fortalecimento para os que realmente, né, querem ser professores, né? Seguir a carreira da docência, ela é essencial.
É muito difícil seguir a carreira da docência neste mundo contemporâneo que nós estamos vivenciando hoje. Até eu cito a contemporaneidade, até porque nas entrevistas a gente sempre foca isso. Ora, o ingresso da tecnologia, ora, a diferenciação do trato dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Então, é sempre citado nessa questão de comportamento a questão da contemporaneidade. Hoje, está difícil seguir na carreira da docência, professora?
Eu diria que é um desafio.
É desafiador.
É desafiador, né? Porque a gente tem um contexto de sociedade que nos desafia, né? No sentido da prática docente mesmo. E tem N situações que muitas vezes colocam o professor em xeque, né? E é bastante delicado lidar com isso, né? Mas é um desafio que tem que ser superado, né, pelo profissional.
Até porque não há profissões sem a presença de um profissional da área da licenciatura, não é mesmo?
Não tem.
há essa necessidade. E quanto mais profissionais nós dispormos no mercado hoje, mais profissionais, como a senhora bem destacou, estão na busca de uma identidade para seguir a carreira da docência.
Isso.
Não é mesmo?
Uhum.
Interessante. Voltando ainda ao PIBID, quantas horas semanais é direcionado para o projeto? Nada que comprometa o percurso do aluno na sua demanda de ensino enquanto estudante, professora?
Não. Porque como é uma bolsa, essa bolsa que eles recebem é uma bolsa auxílio para o desenvolvimento do projeto, né? E não pode comprometer de nenhuma forma. Então, por exemplo, os nossos alunos, primeiro e segundo ano, eles não têm estágio, né? Mas eles têm outras responsabilidades. Então, a gente não pode comprometê-los no sentido do andamento dos cursos mesmo. Hoje, nesse edital, são exigidas deles 32 horas mensais.
Uhum.
Então, na maioria dos subprojetos, elas acabam sendo divididas em 8 horas semanais.
Certo. Estes projetos que saem da instituição à comunidade, eles não estão só pautados dentro da escola, fora da Unespar, eles também abrangem a comunidade de modo geral, professora?
Não.
De alguma forma, ou ele é restrito para a escola?
Ele é restrito, de certa forma, para a escola.
Para a sala de aula.
Isso, porque é um projeto que envolve pesquisa e ensino, né? Então, se a gente for destacar em quais tipos de projeto, né? O PIBID se encaixa na pesquisa em educação, né? E também é um projeto de ensino por causa da demanda que a gente tem nas escolas.
A senhora que está na coordenadoria institucional do PIBID avalia que daqui a alguns anos, como é que haverá a expansão deste projeto? De fato, há a necessidade desta expansão?
Então, nós, né, a gente sempre discute assim no fórum, né, dos coordenadores institucionais, que é o FORPIBID, e hoje ele é FORPIBID Residência Pedagógica, por causa do outro programa, né, que foi lançado no ano passado, que daí abrange os terceiros e quartos anos. A gente sempre discute assim, que é importante que o PIBID permaneça, né? Nós já experimentamos alguns cortes de investimento no programa nos últimos anos. Nós já tivemos que fazer... A Unespar, ela é bastante ativa nesse sentido de mostrar para a comunidade a importância do programa, né? Então, tiveram vários momentos que a gente teve que ir para a rua, fazer mostra de trabalhos, né? Até coletar assinaturas,
uhum,
para demonstrar a importância, o impacto que o programa tem na região como um todo, né? Porque, infelizmente, a gente vivenciou um cenário de cortes, né?
Isso. Então, na educação do cenário brasileiro como um todo. Uhum.
Então, no ano passado, o edital ele já foi desafiador nesse sentido, porque ele já trazia uma série de restrições, né, financeiras e tudo mais. Então, hoje, o que a gente discute no FORPIBID é assim, que nós precisamos ter iniciativas para que o programa ele se mantenha, porque ele é extremamente importante para as licenciaturas.
Há alguma sinalização de que ele possa vir a acabar?
Então, sempre tem.
Sempre tem. Essa é uma grande preocupação.
Esse é um problema. Uhum, essa é uma preocupação que a gente enfrenta.
Isso acontece com a mudança política ou mudança de pensamento dos novos gestores?
Isso. Nós tivemos a iniciativa e até o ano passado o PIBID ele tinha uma bancada parlamentar, né, em Brasília. Então,
okay,
existia uma bancada que representava o programa com a intenção de que ele seja fundamentado mesmo como uma política pública de formação.
Uhum.
Né? O cenário que nós temos hoje, como teve toda uma mudança, né, no cenário político, hoje a gente já não tem mais essa bancada. Então, o FORPIBID, que é o fórum, né, FORPIBID e Residência Pedagógica, nós temos os representantes, né, do fórum, que se reúnem com a CAPES, né, que é a coordenação que gere, né, que faz a gestão completa desse programa. Então, nessas reuniões e nessas iniciativas que o FORPIBID tem, ele tenta realmente fundamentar mais uma vez, estabelecer, a gente ter, né, mais uma vez, uma bancada, né, que faça essa frente parlamentar para que o PIBID permaneça.
Entendi.
Essa bancada ela foi bastante importante nos últimos anos.
É uma defesa do programa.
Sim, é uma defesa do programa.
Ok. Como é que é a visão dos outros educadores com relação aqui à União da Vitória, já que nós dispomos de um dos maiores PIBIDs aqui do Paraná? Como é que eles nos enxergam em termos de educação? Os outros educadores, seus colegas educadores, quando se reúnem para discutir o PIBID, quando fala de União da Vitória, como é que eles nos enxergam?
Então, é bastante interessante porque no universo, né, do PIBID e no universo da Unespar, como nós temos o PIBID em várias cidades.
Isso, até cidades de população muito maior do que a nossa,
isso,
né?
Isso, em alguns casos, sim. Mas União da Vitória acaba sendo muito interessante porque aqui na Unespar, aqui do campus, a gente só tem curso de licenciatura. Então, o PIBID aqui, ele se movimenta de uma forma muito legal, assim, porque todas as conversas, né, giram em torno da formação de professores. Então, os colegas, né, na sua maioria, se não na unanimidade, né, eles reconhecem a importância do programa, todos auxiliam, né, então todos têm interesse em fazer as suas contribuições, quando tem os eventos que são do PIBID, eles participam com os seus textos ou fazendo palestras, né, então para os nossos alunos isso agrega muito em termos de formação.
E até nos, de certa forma, deve nos visualizar com potencial muito grande neste sentido.
Sim, nesse sentido, sim.
Né, falando da área educacional e do que é levado para as escolas,
isso,
também, não é mesmo, professora?
Isso, porque as ideias que vão para as escolas, elas são ideias inovadoras, né? Porque quando você junta um professor coordenador, né, que ele tem uma formação e ele tem uma atuação na universidade que é uma atuação muito forte e muito importante, né? Todos os nossos coordenadores, eles têm uma atuação muito destacada na docência, na pesquisa em educação, né? Tanto em União da Vitória quanto nos outros campi que nós temos, todos os professores, eles desenvolvem projetos, né, trabalhos junto às escolas, ou eles têm algum destaque nesse sentido. E então, quando a gente junta esses coordenadores com os supervisores que têm toda a experiência e vivência, né, da escola, para os nossos alunos isso é essencial. E as práticas, elas são inovadoras. A nossa proposta, a proposta do PIBID é essa, né?
É a inovação.
É a inovação.
A senhora poderia citar para a gente alguns dos exemplos do que sai aqui da Unespar e é levado para a sala de aula? Algum projeto que lhe chama a atenção para que o ouvinte compreenda o que acontece em termos de inovação em sala de aula?
Então, eu acho delicado eu citar só um outro que eu lembro agora. Porque
não vamos deixar ninguém chateado, né?
29 coordenadores.
Assim, só como um exemplo para a gente.
Um exemplo que eu acho que ele é geral, assim, entre todos, é o uso da tecnologia.
Ah, porque certo.
Muitas vezes a gente quer restringir, né? Até por causa de disciplina em escola, né, e tudo mais. Mas o uso da tecnologia, a maioria dos nossos projetos, eles trabalham com isso. Então, é mostrar como que nós utilizamos a tecnologia a favor do ensino, a favor da aprendizagem do aluno, né? Então, eu acho que o que eu posso destacar de uma forma assim meio geral,
de uma forma,
né,
abrangente,
todos, mas abrangente, abrangente entre todos, é que existe essa preocupação de todos os coordenadores, né, de fazer a utilização da tecnologia, em alguns casos, o desenvolvimento de aplicativos, né, que auxiliem, de fato, a aprendizagem do aluno lá na escola.
Interessante. Então, a tecnologia sendo um suporte, é mais uma ferramenta,
sim,
mais para o ensino.
Sim.
Interessante. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Nós vamos falar sobre o PIBID. O PIBID é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. É voltado para os cursos de licenciatura. E nós vamos trazer as informações como é que está este programa aqui em União da Vitória, inclusive com relação ao Unespar, campus aqui no município. Para conversar com a gente, se encontra a professora do curso de Ciências Biológicas, a Ana Carolina de Deus Bueno Krafik. Ela é doutora em Ecologia e Conservação. Sim. Professora, com relação ainda ao PIBID, como é que a senhora observa essa importância da conservação da licenciatura no nosso país? De certa forma, o PIBID ele vem para contribuir com isso?
Vem. Nós temos experimentado já na Unespar nos últimos anos, quando anteriormente a professora Marcia Stenzler era coordenadora do PIBID. Ela é, assim, entusiasta em relação ao PIBID.
Sempre foi.
Foi, né, de ficar sentada lá na CAPES esperando uma assinatura, então, para que as coisas realmente fluíssem, né? Então, nesse sentido, a Unespar é muito grata à atuação que a Márcia teve todos esses anos, né? E o que a gente percebe, e inclusive é uma percepção dela, que a evasão diminuiu nesses cursos que tiveram uma atuação mais contínua do programa, né? Então, entra naqueles casos que eu citei antes, o aluno ele se encontra na docência, né? Ele acaba vendo, porque muitas vezes a gente cai assim num dito popular, né? Que o professor tem que ter dom. Mas não é só...
É sempre isso que chega pra gente.
Não é necessariamente um dom como se fosse uma mágica, né? O ser professor, ele exige formação, ele exige dedicação, ele exige leitura, ele exige uma disciplina mesmo na tua formação, né? E o PIBID, ele traz isso para o aluno. Então, o aluno, ele se encontra. Né?
E muitos profissionais que muitas vezes estavam em dúvida com relação à profissão acabam atrelando uma paixão, não é mesmo, pela área da licenciatura, que não haviam descoberto até então.
Isso acontece bastante. Eles acabam tendo uma perspectiva diferente da docência, né? E também tem o outro lado, eles enxergam com muito mais realismo, né, a docência também, porque como eles vão para a escola, como eles têm esse cotidiano da escola, como eles têm as leituras na universidade, as discussões, as reflexões, né, na universidade, e eles precisam juntar essas informações, né, o estudante ele acaba tendo, além dele se encontrar, mas ele se encontra de uma forma muito mais lógica, muito mais realista, né, porque ele tem a experiência, ele tem a vivência.
Na sua opinião, o professor, ele é um ser motivador? Eu falo isso porque em sala de aula, muitas vezes, é aguardado do profissional aquela motivação por parte dos alunos. Mas diante de tudo que a gente tem vivenciado, até tragédias como foi pontuado em Suzano recentemente, em São Paulo, a tragédia que vitimou inúmeros alunos, a questão apontada como a falta de recursos ao profissional, tudo isso, professor, é possível que o profissional leve uma motivação para a sala de aula e que consiga transmitir isso para os seus alunos?
Eu acho que é possível, sim, porque entra naquela questão que eu comentei antes de superar um desafio. Né? Então, essas situações de violência, né, que são, infelizmente, elas são corriqueiras, né? O caso de Suzano foi um caso de extrema violência, né? Um caso extremo que a gente considera, mas existem outras situações violentas em sala e que envolvem o professor muitas vezes, né? O que é lamentável, mas quando a gente para para refletir, para conversar com os nossos estudantes, né? Sobre o que acontece, né? Sobre essa realidade, levando à realidade, né? A gente não pode fazer de conta que as coisas não existem. Mas eu acredito que isso é uma forma de motivar, sim, porque a gente precisa sempre dar um passo em frente. O professor, ele é motivador por causa disso, porque ele se reconstrói, né? Então, a gente precisa se reconstruir depois de algumas situações como essa.
Uma resiliência.
Isso é um ser resiliente, né? E prosseguir, né? Porque a nossa carreira docente, ela envolve a formação de pessoas, né? Então, a gente sempre tem que estar se...
E na universidade é um passo a mais para profissionais que vão sair de lá.
Isso.
Já para a sala de aula, não é mesmo?
Isso mesmo.
Estamos conversando com a professora Ana Carolina de Deus Bueno, Krafft. Ela é doutora em Ecologia e Conservação, também é professora do curso de Ciências Biológicas aqui da Unespar, campus de União da Vitória. Estamos falando sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, considerado aqui o campus de União da Vitória um dos maiores programas do Paraná. É isso, a Unespar toda.
Ok,
a Unespar que leva esse título. É, professora, ainda falando com relação à profissão do educador, nós estamos vivenciando uma era de ouro das universidades, ou esta era de ouro, a senhora acredita que ainda há necessidade de superarmos muita coisa para chegarmos lá?
Muita coisa.
Há superação ainda.
Sim, há superação ainda, né? Às vezes a gente tem uma ideia de que na universidade tudo funciona e tudo é muito bem visto, né? E não é bem assim, né? Muitas vezes tem situações que são mal interpretadas ou situações que são situações delicadas mesmo que a universidade vive e eu digo que é infelizmente porque a gente trabalha com a formação de profissionais, né? Não, a gente não deveria ter isso acontecendo de forma tão rotineira, né? Mas a universidade, ela se refaz.
Entendo, também é resiliente.
Isso, ela se refaz a cada situação controversa que a gente tem.
Vai superando tudo que vai acontecendo, não é mesmo? Professora, mais alguma informação com relação ao PIBID, ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que a senhora gostaria de acrescentar para a gente?
Ah, então, o PIBID esse ano, os nossos estudantes, supervisores, né, os coordenadores de área, todos vão ter a oportunidade de participar do ENLIC, né? O ENLIC é o Encontro Regional das Licenciaturas. Ele é bianual, por causa que nós temos também o ENALIC, que é o Encontro Nacional das Licenciaturas, que foi ano passado, né, foi em Fortaleza. Esse ano, o ENLIC, que é o Encontro Regional, ele vai acontecer em Curitiba, dos dias 12 a 14 de novembro. Tem um trabalho conjunto das universidades do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, né? A sede... A universidade sede que vai receber, né, todos os participantes vai ser a Federal do Paraná, e a gente tem organizado já esse evento, né, como uma forma de divulgação, né, dos trabalhos que são desenvolvidos, a troca de experiências, né, que ocorreram nesse período de desenvolvimento dos projetos.
Tá certo. Eu quero aproveitar ainda a sua presença aqui nos estúdios, professora, para nós falarmos um pouco mais a respeito da sua atuação com ecologia e conservação, a qual é a área do seu doutorado. Como é que a senhora avalia esta importância da ecologia e conservação hoje? Até porque eu sempre cito que nós nunca vivenciamos um período tão pontuado para a área de preservação ambiental ou de programas que são focados neste assunto, como há um tempo atrás. A senhora concorda com isso? Que hoje há um fomento muito maior no assunto?
Eu acredito que hoje nós temos mais divulgação.
Ok. Não que não houvesse antes, mas a divulgação aparece muito mais.
Nós temos muito mais divulgação. Hoje, eu acredito que, de um modo geral, as pessoas, elas têm um senso crítico maior em relação aos problemas, né, ambientais que se apresentam. Então, eu acredito que essa democratização de informação, de conhecimento, ela é muito importante por causa disso, né? Então, cada vez que um trabalho ele é divulgado, cada vez que existe uma iniciativa, né, feita, por exemplo, no âmbito da universidade em prol do meio ambiente, e a gente consegue comunicar isso para a comunidade, é essencial. Então, as pessoas, elas ficam mais informadas, sim.
Hoje as pessoas já se sentem muito mais receosas de jogar um lixo pensando que de repente alguém possa tirar uma foto, por exemplo, ir parar na internet. De certa forma, houve um receio muito maior, não é mesmo?
É, a gente tem essas situações também, né? Essas situações que envolvem denúncia e tudo mais. Mas também a gente tem a situação da própria educação ambiental, né? Que nos últimos anos foi conseguido trabalhar de algumas formas com a população, com N trabalhos em N contextos, né, diferentes, e as pessoas, elas realmente estão mais preocupadas.
Entendido. A biologia da conservação é dar oportunidade às espécies e à população de seguir a sua evolução? Seria isso?
A conservação das espécies, ela é essencial, sim, para manter, né, as populações. A gente já tem índices muito tristes, eu sempre digo, de extinção de espécies, né? Então, a conservação biológica, ela garante mesmo que esse patrimônio, né, de espécies, essa diversidade que a gente tem, ela seja mantida, né? Então, os projetos que envolvem conservação biológica, eles são essenciais hoje, sim.
Ok. Há uma preocupação muito grande com relação ao cenário econômico do país, agora com mudança de gestão política, enfim. Essa nova economia que tanto se fala, ela deve estar casada com a ecologia também?
Com certeza.
É uma preocupação que deve seguir junto?
Com certeza. Eu trabalho com ecologia aquática, né, de ambientes de água doce, enfim. E assim, se não houver uma conversa, né, entre essa questão econômica, desenvolvimento econômico e a manutenção e o cuidado com a qualidade desses ambientes, por exemplo, a gente pode vir a viver um cenário bem desastroso, né? Quando a gente olha para alguns trabalhos fora do país, né, em especial na Alemanha, eu posso citar por causa de parte da minha pesquisa doutorada, o que acontece? São cenários em que os países perderam seus recursos hídricos, por exemplo. Perderam, né, todo o rio, lago, né? Ficaram comprometidos, ficaram poluídos. Então, eles tiveram que trabalhar de uma forma que essa qualidade, vamos dizer assim, né, essa qualidade ambiental, ela existisse outra vez, né? Eu sempre comento assim com os meus alunos, com os meus estudantes, que é importante existir essa conversa, né, do setor econômico com conservação, porque senão nós vamos ter que viver um cenário de perda, né, dos nossos recursos, né? Dou um destaque para os recursos hídricos, mas isso serve para toda forma de biodiversidade que a gente tem. Nós vamos perder isso para ter que trabalhar para recuperar.
E essa recuperação, muitas vezes, ela demanda mais recurso financeiro do que houvesse a conservação no primeiro momento.
E não tem como recuperar a espécie quando a gente perde, né?
Exato.
Então, é um cenário bem desastroso.
Como é o caso de Brumadinho, por exemplo, que são espécies irrecuperáveis nessa tragédia ambiental, né? É preciso demonstrar as conexões entre o nosso comportamento diário e a dimensão do desafio das mudanças climáticas, por exemplo?
Parte desses problemas ambientais que a gente tem, eles demandam, sim, dos nossos estilos de vida, né? Então, entra de novo em educação ambiental, né? A gente conseguir ver o que no nosso cotidiano a gente consegue fazer para reduzir, né? Então, por exemplo, separar o lixo, né? Separar o lixo é algo que eu acho que foi uma conquista dos últimos anos, embora a gente ainda esteja longe, né, de ter o essencial, por exemplo, nas reciclagens, mas separar o lixo
já está se evoluindo.
Já é um passo, né? Então, às vezes a gente pensa, não, é só o ambientalista, ativista que pode fazer alguma coisa. Não, somos nós, né, nas nossas casas.
aquela pessoa chata, separa tudo. Isso. A gente ouve. É tão interessante que hoje em dia a gente vê valores deturpados, não é mesmo? É aquela pessoa que segue ou que é politicamente correta ou que procura, né, demonstrar isso, às vezes é apontada como chato da história.
É verdade. Mas no contexto ambiental é bom ser chato.
Exato.
É, reduzir o uso de papel, por exemplo, né? Hoje em dia, na gestão dos setores públicos, muita coisa segue esse princípio de reduzir o uso de papel, né? Reduzir o uso de folhas A4, imprime só se for realmente necessário, né? Porque hoje a gente tem tecnologia que pode garantir essa redução.
Até em sala de aula isso acontece? No seu caso, a senhora também pontua que, de repente, nem precise utilizar de papel, utiliza os recursos tecnológicos?
Sim, por exemplo, as leituras.
Ok.
Leituras de artigo, ou mesmo até listas de atividade, né, roteiros de atividade. É tudo mandando online, PDF, o aluno usa, né, ele lê ali, ele faz no computador dele o que ele tem que fazer, então manda o trabalho muitas vezes digitalizado, né? Então, são iniciativas para usar menos papel.
Até um tempo atrás, era pelo contrário. Nós tínhamos muitas folhas, né? Muito material para estudar. Professora, hoje há uma carência muito grande dos senhores da área de biologia, por exemplo, com relação aos gestores, de que quase não pontuam ou quase nada a respeito de efeitos positivos para o cenário da ecologia ou para o meio ambiente? Ainda se carece disso?
Ah, sim. A gente tem caminhado, né? Como eu falei, são conquistas, né? De gestão mesmo. Muita coisa tem sido feita, mas é óbvio que não é o ideal por causa do cenário que a gente já tem de problemas ambientais, né? Então, a gente vai ter que sempre continuar buscando iniciativas.
É uma luta.
É uma luta.
Tá certo. Professora, já estamos com o adiantado da hora. Agradecemos imensamente a sua participação, Ana Carolina de Deus Bueno. Kraftic, falei certo o seu sobrenome, professora?
É
Kraftic. Oh, Kraftic, ok. Ana Carolina de Deus Bueno Kraftic, ela que é doutora em Ecologia e Conservação, é professora do curso de Ciências Biológicas da Unespar, campus aqui de União da Vitória, ela que é a coordenadora institucional do PIBID e trouxe um pouquinho para a gente sobre informações do PIBID e também sobre Ecologia e Conservação. Professora, foi uma satisfação imensa em conversar com a senhora nesta manhã de sábado. Até uma próxima oportunidade e seja sempre muito bem-vinda.
Muito obrigada, Vanessa, pelo convite, né? Eu agradeço, né, por poder divulgar um pouquinho daquilo que é feito na Unespar, né, para nós é um trabalho essencial, né, na formação de professores, na formação docente, ele é uma sementinha, na verdade, né? Os nossos estudantes, eles são uma semente nas escolas, mas como a gente sabe e já tem visto, né, que eles dão frutos, né, quando eles saem desses 4 anos de licenciatura. Então, é uma satisfação muito grande ver esse caminhar deles, né? E também o nosso enquanto corpo docente, né? Eu acredito que eu posso falar para os coordenadores de área que eles também veem esse desenvolvimento dos nossos estudantes, esses profissionais muito qualificados que saem da Unespar, né, nesses cursos de licenciatura. E a gente fica muito feliz porque eles alcançam o mercado de trabalho e eu também sei que esses que vão sair dessa edição do PIBID, eles vão alcançar o mercado de trabalho com uma qualificação assim, bem destacada, né? E eles vão fazer diferença no cenário da educação brasileira.
Está aí o recado. Bom fim de semana.
Obrigada.
Até uma próxima oportunidade.
Obrigada, estou à disposição.